Vamos nessa para mais um episódio aqui do podcast Segredos Financeiros, Clube do Livro. Estamos lendo Dobre Seus Lucros e avançamos agora para a terceira parte do livro. Acho que é isso, onde a gente vai falar sobre como é que você faz para implementar medidas práticas para reduzir o custo ou os custos e despesas numa organização ou na sua organização. Vamos lá, etapa número 14. Todo custo pode ser reduzido. O primeiro passo no sentido de reduzir custos é encantar ou encarar todo o custo como, na melhor das hipóteses, um mal necessário. Lembra que eu falei que o Bob Pfeiffer ele é bem radical em alguns pontos, né? Então, nessa parte de como reduzir custos, talvez é a parte mais radical do livro. E às vezes, para conseguir reduzir custos, sobretudo de forma estrutural, você precisa de uma postura radical. Mas tem muitos momentos que há uma grande chance, pelo menos a primeira vez que eu li o livro eu me senti assim, de me sentir desconfortável, né? Quando fala que o livro é o livro de cabeceira do Marcel Telles, fundador da Ambev, né? A Ambev é conhecida por isso também, né? Ela tem uma política de encarar os custos para reduzi-los, né, de forma muito aguerrida, né? E às vezes isso pode ser encarado como extremismo. Então, aqui é só para te preparar para essa sessão do livro. Às vezes vai ser radical mesmo, porque tem que ser. E eventualmente você vai falar o seguinte: pô, beleza, o cara encara dessa forma, mas para mim isso não faz sentido no meu contexto, na minha empresa, na empresa que eu trabalho. Bom? Então, no final do dia, né, acho que qualquer livro a gente deveria ler com essa postura, né? Isso aqui são as ideias e os valores do autor, e eu vou filtrar aquilo que faz sentido para mim, aquilo que não faz sentido, eu reflito, e depois eu adoto ou eu descarto, tá bom? Seguindo, em nossa sociedade, muitas pessoas encaram os custos como algo positivo. Custos maiores significam uma organização maior a ser gerida, uma burocracia maior a administrar, maior respeito por parte dos amigos e vizinhos. Sempre me surpreende o modo como as pessoas me perguntam sobre o tamanho da minha empresa. Indagam quantos funcionários, não quantos clientes satisfeitos eu tenho, ou qual a minha receita. Respondo que somos uma empresa relativamente pequena em termos de funcionários, custos, porém grande em termos de receita. Naturalmente, a verdadeira medida do sucesso é a receita, ou melhor, a diferença entre a receita e os custos. E isso é verdade, as pessoas se impressionam, falam, tantas filiais, tantas franquias, tá sede desse tamanho, tantos colaboradores, né? A gente faz essa referência, isso aqui é verdade. Eu realmente encaro todo o custo, na melhor das hipóteses, como um mal necessário. Na verdade, digo aos meus companheiros de trabalho, não acredito em custos. E não acredito. Todo custo é algo que deve ser implacavelmente e tanto quanto possível banido de qualquer forma. No dia a dia, a manifestação desse modo de pensar é que eu e você devemos ver todo custo como um obstáculo a ser vencido. Né? Que tem a ver com o que ele falou no começo do capítulo aqui, quase como, entre aspas, um mal necessário. Ou seja, precisamos encontrar um meio de eliminá-lo, se for possível. Né? Vou acrescentar aqui para atenuar um pouco aqui as afirmações do Bob Pfeiffer. Quando visito uma empresa e vejo espaços vazios em um escritório, ou uma recepcionista lendo um romance, ou um... E aí pense nisso aqui, né? Quando ele escreveu isso, era muito mais comum você ter recepção com uma recepcionista. Hoje em dia, pelo menos pela minha experiência aqui, isso é cada vez menos comum. Né? Mas quando ele escreveu isso aqui, era super comum e realmente com muito tempo ocioso. Ou um computador que não é usado, ou ainda um gerente improdutivo e afogado em papelada, vejo logo instintivamente uma oportunidade de aumentar os lucros. Nenhum custo é completamente sagrado. Nenhum gerente, nenhum sistema, nenhum cargo, nenhum gasto de capital. É verdade que muitos custos escapam ilesos ao meu ou ao seu exame, demonstrando ser necessários. Mas a nossa atitude inicial deveria ser eliminar todo o custo que encontrarmos. Estou falando aqui de um orçamento zero que você deve manter na cabeça, não de um processo orçamentário formal, né? Ou, como é muito conhecido também, que se traduz até numa metodologia, né? O orçamento base zero. Não pressuponha que algo deva ser feito da maneira como é feito. Em vez disso, pergunte-se: se eliminasse esse custo, ou esse gasto, tá? Você pode substituir custo por gasto aqui. Ele não está se referindo ao conceito contábil, se é custo ou despesa, e sim a algo que tem um desembolso associado, tá? Então, o que é que ele sugere? Se pergunte sempre. E a pergunta é: se eliminasse esse custo, perderia o quê em termos de receita ou de lucro? Como e onde? Se não puder imaginar como e onde, não precisa desse custo. Tudo isso e o que se segue se aplica particularmente aos custos não estratégicos, já vimos isso aqui, né? Mas também aos custos estratégicos. A princípio, estes, por exemplo, despesas com vendedores ou publicidade, lembrando, custo estratégico é aquele que me aproxima da geração de receita, tá? Então, mesmo os estratégicos, como, por exemplo, despesas com vendedores e publicidade, estes que produzem lucros, mas eles somente devem ser mantidos se forem bem utilizados. Devemos utilizar todos os custos estratégicos que não produzam lucros, de modo, devemos eliminar, perdão, todos os custos estratégicos que não produzem lucros, de modo a termos mais dinheiro para despesas que são realmente produtivas para a companhia. E aí, eu vou juntar nesse episódio a etapa 14, que a gente acabou de vencer, a etapa número 15, que está muito conectada, né? Beleza, eu tenho que ter essa postura, né? De eliminar os custos sempre que possível. Como é que faz isso? E ele traz muito de como fazer isso, porque na prática não é tão simples, né? E a etapa número 15, eu considero que é um dos pontos importantes aqui, né? Ele diz o seguinte, ó: primeiro reduza os custos, depois faça perguntas. Como é que isso funciona? O erro mais comum cometido por um gerente e pelo presidente, ou até mesmo o congresso de um país, é ser cauteloso demais quando se trata de reduzir custos. Só devemos reduzir o custo A quando tivermos a certeza de que essa é uma decisão acertada. Por exemplo, você encontraria muitas pessoas falando. Isso é pensar às avessas, diria o Bob Pfeiffer, que é o autor do livro. O certo seria: só devemos manter esse custo se tivermos a certeza de que ele é necessário. Certa vez eu disse ao presidente de uma empresa, a quem prestei assessoria por 5 anos, que o ônus da prova devia ficar a cargo de quem gasta dinheiro em sua organização, não de quem corta despesas. E ele respondeu que se eu conseguisse implementar esse conceito na sua empresa, teria lhe prestado o maior dos serviços que eu poderia fazer em todos esses 5 anos. Então entenda, reduzir custos tem o seu lado reconfortante. Se você estiver errado, alguém sempre lhe avisará e poderá restaurar o custo que eliminou. Na prática, nem sempre é assim, porque sempre vai ter um argumento. Não, mas quem tem um excelente acordo, e se a gente cancelar isso e quiser contratar depois, a gente não vai conseguir esse acordo e tal. E é sempre muito nublado esse terreno, né? Porque, eventualmente, realmente, se você cancelar, quando você recontratar, você vai perder aquela condição, mas muitas vezes... isso é o fornecedor colocando uma pressão para não descontratar ou descontinuar o contrato em primeiro lugar, né? E muitas vezes a gente nunca vai saber se é uma coisa ou outra. Então, voltando aqui para o livro, né? Na empresa típica, toda a pressão é no sentido de gastar mais. Admita 3 novos funcionários em vez de 6 no departamento X e eles inevitavelmente voltarão para dizer que estão sobrecarregados de trabalho. Compre 10 computadores em vez de 15 e logo receberá uma requisição para os outros 5. Reduza demais os custos e terá muitas oportunidades de corrigir seu erro. Né? Se gastar demais, seu dinheiro nunca voltará. Então o que é que ele está dizendo é o seguinte, ó. Se você, do ponto de vista do incremento de custos, né, avançar com o freio de mão puxado, você sempre vai ter muitas oportunidades para corrigir seu erro. Ou seja, eita, realmente faltou 5 computadores? Realmente tem gente precisando? Tudo bem, então vai lá e compra. Mas o contrário, seu dinheiro dificilmente voltará para você, ou pelo menos vai demorar muito para voltar. Você tem de mudar o modo de pensar da sua organização, a começar por você mesmo. Em caso de dúvida, corte mais e gaste menos. A tendência de aumentar custos é tão grande que somente uma força oposta muito determinada e poderosa consegue detê-la. O pior, eu vou te falar um negócio. Foi a primeira vez que eu li isso daqui. A empresa tinha um total de 2 ou 3 pessoas, certo? E a gente basicamente não tinha custo fixo. Então, quando eu li isso aqui, eu fiquei com uma sensação, na primeira vez, de exagero. Sendo que quando ele coloca assim, ó, não estou nem dizendo, porque isso depende muito do contexto, às vezes depende até do seu estilo de gestão, depende inclusive do momento da empresa. Então, tem empresa investida de um fundo de venture capital, né, com a estratégia foie gras lá, né, que o, sabe aquele patê foie gras? Você fica empanturrando o pato de comida até uma hora que ele... que ele não aguenta mais e ele morre, se não me engano, alguma coisa assim, né? E aí disso se produz o patê. Ou seja, a estratégia foie gras, e tem muita empresa conhecida no mercado financeiro, por exemplo, que segue essa estratégia. Vai botando dinheiro, uma hora dá certo essa porra. Então, se é assim, a pressão é pra contratar mais gente, é pra crescer, é pra contratar mais publicidade e tal, não sei o que. O que é que a gente tá falando aqui? De uma realidade que definitivamente não representa a média das empresas no Brasil. Sobretudo as pequenas empresas, né? E aqui eu mando um salve para o consultor financeiro da Tech Finance Business. Dificilmente você vai encontrar empresas com esse desafio de ter que contratar numa velocidade maior do que consegue e tal. Não é sempre assim, né? Mas assim, essa mentalidade aqui, quando ele estava fazendo o processo de consultoria, que diz assim, o ônus da prova devia ficar a cargo de quem gasta dinheiro em sua organização, não de quem corta despesas, né? Isso é verdade. Se você deixar, e eu já deixei várias vezes, né, e paguei várias vezes o preço disso, e na média o empresário, por isso que eu entendo que a função e a figura do consultor ela é tão importante, porque não dá tempo de olhar para tudo. Não dá, né? Então, porra, às vezes é um... Quem tá tocando a empresa é alguém mais voltado para produto, né? Ou que tem que estar cuidando mais de pessoas... Ou, sobretudo no início de uma jornada, bicho, tem que pensar em cliente, produto, crescimento e vendas. Senão também não tem história para contar. E aí, como ele fala, né, a tendência natural de aumentar custos é tão grande que somente uma força oposta muito determinada e poderosa consegue detê-la. E a maior parte das empresas não tem essa força poderosa que consegue detê-la, né? Isso pode conectar com cultura, por isso que lá no começo do Dobre Seus Lucros eu disse assim, cara, para implementar o que ele vai sugerir de reduzir custos e aumentar lucro, tem que se falar de cultura primeiro, por isso que eu acho que a estrutura do livro é inteligente e uma figura externa pode ajudar muito nesse processo. Então, se você é um empresário, considera contratar um consultor, porque um bom consultor financeiro ele vai se pagar múltiplas vezes. Por exemplo, do ponto de vista de redução de custos, como ele está olhando lá para o teu resultado, ele vai encontrar pontos de mudança que potencialmente vão gerar economias muito maiores ao investimento que você vai fazer na própria consultoria, né? E não é porque ele é brilhante, é só porque ele não está envolvido nos problemas do dia a dia e nos problemas de crescimento, etc., que você tem. Mas essa certamente é uma etapa importante do livro, né? Acho que 9 em cada 10 empresas ou 10 em cada 10 empresas, mesmo as pequenas empresas, têm oportunidade de... mudanças que vão representar custos menores, e eu costumo dizer, né, a gente sempre tem que pensar da forma correta. Os americanos fazem isso melhor do que nós brasileiros. Ah, porque isso aqui é só 3 mil. Não, velho. É só 3 mil não, é quase 40 pau. Num ano é 40 mil, dá 36 mil reais, dá quase 40 mil reais, né? E a grande questão é sempre o custo de oportunidade disso. Porque dependendo do fluxo de caixa da empresa, não, 36 mil a gente aguenta, isso aqui a gente aguenta e tal, não sei o quê. Sendo que a pergunta é, esses 36 mil melhor alocados poderiam contribuir para a geração de receita, inclusive. Então, na verdade, não se resume a 36. Isso poderia representar 60, poderia representar 100. Então, essa postura perante os custos, ela é sempre bem-vinda. Cada um tem uma forma e um estilo para fazer isso. Mas, sem dúvida alguma, a gente entrou numa fase aqui do livro, numa parte aqui do livro Dobre Seus Lucros, que é muito poderosa e muito prática também. E o legal, se você trabalha numa empresa ou é consultor para uma empresa, é que se você tenta colocar essas medidas em prática e qualquer uma delas surtir efeito, você ganha muito ponto. Puta que pariu! Imagina você trabalhar numa empresa e você diz assim, ó, cara, eu percebi isso aqui, será que não dá para fazer diferente? Porra, dava. E aí quando você vai ver, a economia anual que você gerou para essa empresa foi de 30 mil reais. Será que você não ganha muito ponto se você... Porque isso aqui é reflexo de uma postura empreendedora. Só se preocupa com os custos de uma organização quem tem uma postura empreendedora. Quem não tem... Ah, mano, foda-se se gastar 30 mil a mais ou 30 mil a menos. Muda muito a minha vida, então é isso aí. Né? E você, consultor, não precisa nem falar, né? Imagina você no início de um trabalho de consultoria, aconteceu comigo. Num trabalho que... De consultoria que eu estava fazendo, né? No primeiro encontro, foi do primeiro para o segundo encontro, a gente já chegou ali em 2-3 pontos sugeridos que representaram uma economia que aquela economia era mais do que 3 vezes o valor que eles estavam investindo nesse relacionamento comigo. Então, porra, vê como todo o resto desse contato, desse relacionamento com esse cliente fica mais agradável, porque o cara está putamente satisfeito, né? E você também fica muito mais tranquilo, você sabe, cara, daqui para frente é só lucro nessa relação. Né? Se eu já consegui trazer contribuições que fizeram com que o empresário tivesse o retorno do investimento dele múltiplas vezes, porra, daqui pra frente qualquer contribuição, é só não errar, né? Só qualquer contribuição aqui vai tornar essa relação ainda melhor. Então, entramos numa parte importante. Se você curtiu esse episódio, meu pedido pra você, tá? Publica um conteúdo sobre isso e me marca, @ArthurDantasLemos, ou então vai lá no meu Instagram, @ArthurDantasLemos, e manda uma mensagem para mim. Arthur, tô escutando lá o Dobre Seus Lucros e tô curtindo o conteúdo. Esse termômetro para mim é bem importante, vou ficar muito feliz se você topar compartilhar comigo. E o mais importante, se você é mais tímido e não quiser vir falar comigo ou postar nas suas redes sociais, não tem problema. Mas compartilha esse conteúdo, porque eu vou te falar. Tem muita gente por aí precisando. Tá? Então, se você conhece um amigo que é empresário, um amigo que é consultor ou que tem perfil para trabalhar com consultoria, compartilha esses episódios aqui do Dobre Seus Lucros, porque eu tenho certeza que ele vai te agradecer e todos nós saímos ganhando nesse processo. Forte abraço, até o próximo episódio.